O primeiro dos 30 artigos da Declaração Universal afirma que todos os homens nascem iguais em dignidade e direitos. As liberdades previstas no documento independem de raça, gênero, idade, língua, religião ou opinião política. O texto prevê o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade privada, proibindo qualquer tipo de escravidão, tortura ou prisão e exílio arbitrários. Mas ainda hoje se percebe que muitos desses direitos não são respeitados no dia a dia, seja em pequenas comunidades ou em países inteiros. O fortalecimento do nacionalismo e do populismo em diferentes partes do mundo nos últimos anos complica ainda mais o quadro internacional. Entre os afetados estão refugiados, sejam da África, da América Central ou do Oriente Médio. O mundo está enfrentando uma das piores crises migratórias da história, como lembra o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas.
Temos 68 milhões de pessoas nessa situação. E isso tudo nos traz a reflexão: o que nós podemos fazer para evitar esse grande drama dos refugiados?
Outra liberdade afirmada na declaração, que vem sofrendo dificuldades e até ameaças, é a de opinião e expressão. Entre as vítimas mais visíveis estão jornalistas como o árabe Jamal Khashoggi, assassinado em outubro dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia, ou os repórteres atualmente presos no Egito, na Turquia ou na China. Esse tipo de situação acaba fragilizando o próprio sistema internacional de direitos humanos, como lembrou o diretor do Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, o italiano Maurício Giuliano.
Quando são violados os direitos dos jornalistas ou de cidadãos que façam jornalismo, não estão unicamente em perigo os direitos dessas pessoas. Estão em perigo o direito de toda a sociedade, porque para funcionar bem, a sociedade precisa um fluxo de informação, informação fiável, informação rápida. E quando esse direito à informação está ameaçado, o que está ameaçado são as bases para uma sociedade democrática e pluralista.
Certamente, nos anos 40 e nas décadas imediatamente posteriores, a situação internacional era ainda pior. Enquanto as nações das Américas tinham se tornado independentes no início do século XIX, na África e na Ásia, impérios colonizadores continuavam explorando relações de escravidão e pilhando as economias locais. A consequência das descolonizações afeta ainda hoje o debate mundial sobre direitos humanos e tem relação com o período da Guerra Fria, como explica o professor de História, Jefferson Santos.
A Guerra Fria promove o enfraquecimento econômico e militar da Europa, facilitando as lutas de independência na África e na Ásia. Também é importante levar em consideração a ação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU defendia o direito de autodeterminação dos povos, sensibilizada pela morte de judeus no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.
Recentemente, outro acontecimento complicou ainda mais o sistema internacional de direitos humanos. Os Estados Unidos saíram da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, justamente o país que ajudou a criar um modelo que tem servido como paradigma mundial nas últimas décadas. O secretário de Estado e a embaixadora dos Estados Unidos na ONU acusaram o sistema de ser hipócrita ao abrigar representantes de países que o governo norte-americano considera violadores das garantias expressas na Declaração Universal. Uma vez mais, cidadãos e comunidades terão que continuar exigindo e lutando por seus direitos mais básicos, dentro e fora de seus países. Get up, stand up for you.
Termina aqui a série Geopolítica dos Direitos Humanos, entre conflitos e esperanças. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.